Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
O tema da palavra é sobre mergulhando o Espírito, mergulhando em águas profundas. E antes de falar um pouco sobre essa palavra, eu vou contar um pouquinho dessa história para que nós possamos entender. Essa passagem bíblica, ela é uma profecia, mas eu não vou me atentar à profecia. Mas eu vou trazer para nós aqui o que Deus colocou no meu coração, que são coisas práticas para a minha vida cristã e para a sua vida cristã, para a nossa vida no dia a dia com o Senhor. Amém? O profeta Ezequiel, ele foi levado por um anjo para mergulhar em um rio. E ali a palavra conta que ele andava um pouco e as águas subiram, molhando o tornozelo do profeta. O profeta caminhou mais um pouco, essas águas foram subindo, molhando então um tornozelo. Ele andou mais um pouco e as águas subiram até a cintura. Em um determinado momento, o anjo falou: venha, vamos andar mais um pouco. E ele andou mais um pouco, então agora as águas subiram tanto que já não podia mais andar. Tinha que ir por nado, ele riu. E o que, que isso significa para nós? Significa que o profeta, ele viveu uma experiência tremenda. Foi uma experiência onde o profeta pôde rever o lugar que ele estava, o nível que ele estava, e então ele ir mais fundo com Deus. O que, que essa presença, a figura do rio significa para nós? Significa a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Então, quando eu for falar rio, quando nós lermos na palavra rio, vamos lembrar que esse rio é a presença do próprio Espírito Santo. Eu vou estar lendo agora em Ezequiel, quem quiser acompanhar na palavra, Ezequiel 47, de 1 a 12. E fala assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte, e ele me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E ele mediu 1.000 côvados. Em algumas palavras, é 500 metros. E ele me fez passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos. Ele mediu mais 1.000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1.000 e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1.000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se pôde passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então ele me disse: estas águas saem para a região oriental e desce a campina. Entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis, e toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitos peixes, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as águas do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Tudo viverá por onde quer que esse rio passe. Junto a ele se acharão pescadores, desde Enguede até Englaim, e haverá lugar para se estenderem em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, uma multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, a ribanceiras de um ao outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, e não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém. Eu quero orar por esta palavra. Senhor, graças damos pela Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, nessa noite, que o Senhor venha abençoar esta palavra. Que a semente que será lançada, que está sendo lançada, Senhor, caia numa terra boa e fértil e produza muitos frutos. Que esta palavra, Pai, seja para nossa purificação, seja para cura, seja para libertação, seja para esperança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa figura do rio é a figura do próprio Espírito Santo. E o que, que a palavra nos fala? Que as águas saem do altar. As águas saem do altar do Senhor. Por onde o rio passar, tudo vai ter vida. Por onde esse rio passar, tudo vai ter vida. Na visão do profeta Ezequiel, as águas saíam do altar do Senhor e elas iam em direção ao Mar Morto. O Mar Morto, nós conhecemos um pouco a história, e ele é verdadeiramente um depósito de sal. E o que, que acontece ali no Mar Morto? Se nós vermos os turistas, eles ficam sentados lendo jornal, porque é tanto sal que não tem como afundar. Ou seja, nada sobrevive ao Mar Morto. E a palavra de Deus fala que por onde essas águas entram, ela traz cura, ela traz vida. E a água conta-se lá no que nós lemos, que entrou no Mar Morto e trouxe vida, abundância e prosperidade ao Mar Morto. Assim também vai ser nas nossas vidas. Quando esse rio entrar em nossas vidas e nós mergulharmos nesse rio, na presença do Espírito Santo, tudo o que está morto vai viver. Amém? Tudo o que está morto vai ter vida. É uma promessa de Deus para nós. As águas trazem vida, trazem purificação. E eu pergunto, quanto de vida eu tenho em mim? Para nós pensarmos, quanto de vida, já que a água é vida, quanto de vida eu tenho em mim? Deus quer nos levar, assim como um profeta, Ezequiel, para um nível mais profundo. Um nível de intimidade com o Espírito Santo de Deus. E Deus quer saber, nós estamos dispostos a caminhar? Porque Deus quer nos levar para esse nível. Mas nós estamos querendo ir? Deus pode ressuscitar a nossa vida espiritual. Deus pode ressuscitar nosso casamento. Deus pode ressuscitar a nossa família. Deus pode trazer cura e ressurreição. Amém? Nós temos aqui o milagre. Nós temos um milagre que Deus proveu para esta casa, para essa igreja, para que nós pudéssemos ver que o nosso Deus é o mesmo. Para que a nossa fé pudesse ser aumentada e edificada. Quanto que nós estamos de Deus? Nós estamos cheios do Espírito Santo ou cheios de nós mesmos? Será que nós temos entendimento da palavra de Deus? Nós estamos desanimados ou nós estamos entusiasmados? Queridos, a palavra entusiasmado, eu fui procurar todos os significados e no dicionário grego, essa palavra significa entusiasmo, ter Deus dentro de si. Deus dentro de si. Quanto nós estamos entusiasmados. O anjo, então, foi levando Ezequiel pelo rio. Ele foi caminhando com o profeta Ezequiel pelo rio e ali ele pôde observar o nível que o profeta estava e ele foi andando até 1.000 metros e ele não parou nos primeiros 1.000 metros quando as águas estavam nos joelhos. E nós andamos um pouco e muitas vezes nós já paramos. O anjo levou um pouco mais e ali então as águas foram subindo e foram alcançando a cintura do profeta. Mas o anjo não parou. Por que o anjo não parou? O anjo continuou a caminhada com o profeta rio adentro e ele não parou porque não é propósito de Deus. O propósito de Deus para as nossas vidas é que a gente, assim como o profeta, possa variar o nível que eu estou espiritual e ir mais fundo em Deus, ir mais no profundo com Deus. Amém. Muitas vezes, nós ficamos 5 anos, eu vou falar isso por conta da minha própria vida, porque esta semana foi uma semana que Deus trouxe muito quebrantamento para mim, trouxe muito arrependimento na minha vida. Eu quero conversar um pouquinho com a igreja e passar um pouco disso. Muitas vezes nós estamos na igreja 5 anos, 10 anos, 15 anos, eu vivi isso, e nada acontecia. Nada acontecia. Sabe por quê? Nós ficamos na expectativa de que o rio de Deus venha sobre a minha vida, que ele venha me inundar e um dia eu vou acordar cheia da presença de Deus. Eu vou acordar um dia cheio de revelação, cheio de promessas. Eu vou acordar um dia falando em línguas estranhas e nós ficamos na expectativa de que esse rio vai vir me inundar. Quando Deus está na expectativa que nós entremos por esse rio, que nós nademos de braçadas, que nós mergulhamos no profundo, que nós possamos entrar na presença do Espírito Santo. Amém? Nossos jovens estão entrando, que alegria para mim que sou mãe também. Ah, obrigada, Senhor, que os jovens chegaram em paz. É necessária uma interação com o Espírito Santo. Então, o que nós aprendemos com essa passagem de Ezequiel, que é necessária uma interação. O Espírito Santo não faz o trabalho sozinho. Ele precisa da minha, do meu trabalho junto com ele. Olha só, esse púlpito é pesado. Se eu for agora pegar esse púlpito sozinha, talvez eu consiga. Mas é mais difícil. Mas se eu chamar alguém aqui para vir me ajudar, com certeza será possível eu tirar esse púlpito e levar lá para fora. Verdade? Assim é com o Espírito Santo. Eu trabalho junto com o Espírito Santo. Eu não posso esperar ele vir sozinho na minha vida e me inundar. Eu tenho uma cooperação com o Espírito Santo. E a palavra de Deus fala o quê? Não apague o Espírito Santo. Como que eu vou apagar o Espírito Santo? Apertando um interruptor? Não, claro que não. Eu posso apagar a ação do Espírito Santo e o trabalho dele na minha vida. O Espírito Santo quer nos dar dom, quer nos dar tantas coisas, só que se eu não fizer a minha parte, nada vai acontecer. Então, a forma que eu posso apagar o Espírito Santo é impedindo a ação e a obra dele na minha vida. Dom é do Espírito Santo. Mas ele não vai funcionar sozinho. Nós precisamos interagir, nós precisamos cooperar com o Espírito Santo de Deus. Amém? O mesmo rio que traz vida, ele também traz alegria. Se nós pudermos entender um pouquinho do poder curador que há nesse rio, se nós pudermos entender um pouco tamanha alegria que esse rio pode nos proporcionar, nós sairemos daqui hoje alimentados pela palavra e curados pela palavra de Deus. Ele é um rio, em Salmos 46, fala assim, que há um rio cujas correntes inundam a igreja de Deus. Há um rio cujas correntes inundam a igreja de Deus. Nós somos a igreja de Deus. É uma promessa de Deus para as nossas vidas. Esse rio pode nos inundar de tal forma que vai nos alegrar. E esta alegria não pode ser uma alegria circunstancial. Não pode depender das circunstâncias. Porque o profeta Isaías 61, ele deixou uma promessa também. Ele fala assim: Deus nos ungiu com o espírito de alegria. Deus te ungiu com o espírito de alegria. Deus ungiu a igreja com o espírito de alegria. Amém. Glória. Amados, Deus quer fazer uma obra em nosso meio. Deus tem muitas coisas para fazer em nosso meio. A palavra de Deus tem muitas promessas para nossas vidas. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos entender essa figura do rio, entender a figura do Espírito Santo e mergulhar. Mergulhar com o Espírito Santo, entrar no profundo com o Espírito Santo. Eu fiquei pensando sobre essa profecia de que Deus nos dá alegria sobre a vida do apóstolo Paulo, que é um grande exemplo para todos nós cristãos. Paulo estava preso. O que Paulo fazia na cadeia? Cantava e orava. Cantava e orava. E aí? Eu fiquei pensando, o cara está preso injustamente. Será que ele não ficou aflito? Claro, eu fico pensando, qual o ser humano que não vai ficar aflito? Até Jesus ficou triste, até Jesus ficou angustiado, como que Paulo não ia ficar aflito? Só que a alegria de Paulo não era circunstancial, era uma alegria focada na promessa de Deus. É uma alegria que nós olhamos para a promessa de Deus e não para a circunstância. Cadê os jovens que estavam no acampamento? Só vocês voltaram. Também eles estão desde sexta-feira, né? Direto, eles não dormem. Pelo que a minha filha fala, eles nunca dormem. Ficam lá em culto direto. Esse pessoalzinho, eles têm algo para nos ensinar. É uma geração que está trazendo avivamento. É uma geração que está mergulhando no profundo. É uma geração que não está preocupada com a circunstância. Eles não estão nem aí. Eles querem falar de Jesus. Eles querem se entregar. Eles querem mergulhar mesmo. Essa é a geração do avivamento para nós. Nós podemos olhar para esses jovens e nos inspirar com eles. Nós podemos olhar para eles e ver o que está acontecendo na vida deles. As transformações, as mudanças, o rio não inundou de repente a vida deles. Eles estão fazendo o que é necessário. Eles estão mergulhando no profundo de Deus. Amém? É um pessoal que muito nos alegra como igreja. Traz muita alegria ao nosso coração como igreja. Ver o que Deus está fazendo através dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. E como que eu posso, então, mergulhar no profundo de Deus? Como que eu posso mergulhar? Estudando mais a palavra, dedicando tempo para as devocionais, orando, jejuando. Tudo que nós já sabemos. E sabemos também que é muito difícil. Então, vamos lá. O rio traz alegria, o rio traz vida. E aí, esse rio, ele vai me dar alegria e contentamento, independente das circunstâncias. E eu resolvo beber um pouquinho dessa fonte que é o próprio Jesus. Olha só, fonte de água viva. Não está águas vivas, está água viva. A fonte é o próprio Jesus. Se a fonte é o próprio Jesus, que é a nossa água viva, por que eu vou me contentar em beber só aos domingos? Ou talvez um pouquinho mais em um outro culto? A fonte é Jesus. E aí, o que nós temos que fazer? Meditar na palavra dia e noite, para que termos prazer de meditar na lei do Senhor dia e noite, como falam as escrituras. não se contentar em caminhar nas águas rasas. Eu fico pensando, quando nós estamos andando na praia, na beira da praia é possível, dependendo da praia, eu encontrar sujeiras, certo? Algumas a gente encontra mais, outras encontra menos. Conforme eu vou andando, e se eu resolver mergulhar, o que acontece quando nós vemos na TV? Quando mergulha, eu já não ouço tantas vozes lá no fundo, não é verdade? O fundo, falando com o Gustavo, porque ele mergulha. O fundo é mais bonito, é mais prazeroso. Quando nós olhamos nesses filmes um mergulhador, é lindo demais ver como o fundo do mar é bonito. E a gente se contenta em ficar no raso. É a mesma coisa com o Espírito Santo. Se eu posso viver intensamente, viver mais com ele, por que eu vou me conformar em ficar no raso? E aqui em São Paulo, não dá para a gente falar assim, eu não tenho tempo para ler a palavra, eu não tenho tempo para orar. São Paulo tem trânsito. Certo? Vocês sabem quando eu conheci o Espírito Santo, não de ouvir falar nele, mas de caminhar com ele? Em 2007, no trânsito. Ali em 2007, eu conheci o Espírito Santo. Sentado ao meu lado, ali eu conversava, ali eu orava, ali eu chorava, ali eu ouvia a palavra, ali eu dava glória a Deus, estava chorando, daqui a pouco estava sorrindo, e quem passava do lado pensava, tá? Só que aquelas experiências daqueles dias, daqueles meses e anos, trouxe um hábito para a minha vida. E quando a gente tem um hábito, fica mais fácil também. Eu conheci o Espírito Santo assim, no trânsito. Quando a gente encontra ele, é tão apaixonante. É tão bom. Que a gente não consegue mais ficar. Amém? É necessário para tudo isso acontecer uma rendição. O pastor Paulo Frizo fala muito isso na quebra de vínculo. Ato de rendição, um ato de render, de vencer ou ser vencido. O que é renunciar? Quando eu deixo a minha vontade a me governar, os meus desejos, eu estou perdendo. Mas quando eu deixo o Senhor me governar, governar as minhas vontades, então eu estou ganhando. Quando nós estamos rendidos ao Espírito Santo, nós perdemos o controle. É Ele que governa. Só que nós ganhamos com isso. À medida que a gente for buscar o Espírito Santo, mais e mais a gente vai se alegrar. Quanto mais a gente sente dele, mais alegria nós temos. E eu coloquei uma observação. Não dá para mergulhar com mochila nas costas. Dá para mergulhar com mochila nas costas? E o que seriam essas mochilas? Tudo que eu carrego. Pesado. As minhas vontades, os meus desejos, o meu orgulho, a minha soberba, a minha falta de perdão, aquilo que eu acho, aquilo que eu quero. E não lembro de perguntar ao Senhor, o que você quer? O que é importante para a minha vida? Em 2010, eu e o Marcelo, nós estávamos decididos a nos separar. Nós não suportávamos mais estar juntos. A gente não conseguia conviver mais junto. E naquele momento, a gente teve que fazer uma pergunta para Deus. Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? E mesmo sem a gente querer ficar junto, de não suportar, nós cremos, nós tivemos fé e nós acreditamos que Deus podia ressuscitar o nosso casamento. Deus não só ressuscitou o nosso casamento, como ele trouxe uma vida nova, ele trouxe amor novo. Amém. E é um dia de muita alegria para mim poder compartilhar isso com vocês. Porque se eu olhar aqueles dias, não foi fácil. Nós choramos muito porque nós só queríamos obedecer à vontade de Deus. Tirar essas mochilas das costas à minha vontade, a princípio parece que é muito mais fácil. Eu vou levar a minha vida do meu jeito. Eu vou fazer da forma que eu acho que é certa. Parece que é mais simples. Mas a palavra fala que há caminhos que levam para a morte. Então nós escolhemos viver juntos e nós estamos aqui para a honra e glória somente do Senhor Jesus. Mas não é fácil se render. Nós precisamos deixar Deus governar. E quando Deus governa, tem o meu trabalho. Eu preciso orar, eu preciso me dedicar no estudo da palavra, eu preciso fazer jejum. Existe o meu trabalho com o Senhor. Existe o nosso trabalho com o Senhor. Nós estamos em outubro. Temos alguns dias para acabar o ano. Talvez um pouquinho mais de 2 meses, né? Quantos de nós fizemos plano que esse ano seria diferente? Que esse ano as coisas iriam mudar, que a nossa vida espiritual ia ganhar uma nova vida, que o nosso casamento, a nossa família, os nossos relacionamentos. Fizemos tantos planos. Nós estamos um pouco mais de 2 meses para acabar o ano. E em nome de Jesus, eu falo para mim. Eu falo para cada um que está aqui, para cada família que está aqui. Se nós cooperarmos com o Espírito Santo de Deus, vamos viver grandes milagres, grandes manifestações do poder do Espírito Santo em nosso meio ainda esse ano. Se nós cooperarmos com o Espírito Santo, nós vamos ver grandes manifestações de Deus, do poder, da glória dele sendo manifesta, das ações dele na minha vida, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo ressurgindo onde que precisa ressuscitar. Amém? Jesus se rendeu ao Pai. E aqui nós precisamos sair da superficialidade, porque o próprio Jesus se rendeu ao Pai. Jesus falou assim: que seja feita a tua vontade. Jesus falou: que seja feita a vontade do meu Pai, não a minha vontade. E por que Jesus se rendeu? Porque Jesus obedeceu, Jesus ressuscitou. Nós estamos aqui porque ele entregou a vida dele por nós. E Jesus não apenas ressuscitou, como ele está vivo. E Jesus está vivo em nosso meio. E nós lemos a palavra de Ezequiel que as águas saem do altar do Senhor. As águas saem do altar do Senhor. Jesus está em nosso meio. Se Jesus te faz um convite, o que você quer dele hoje? O que você precisa que Jesus resolva na tua vida? Jesus está aqui. Jesus está conosco. Jesus está ao seu lado. O que você quer pedir para Deus agora? Peça com fé, porque nós estamos declarando uma palavra que é viva e que fala que das águas, as águas do Senhor saem do trono de Deus, saem do altar. As águas saem do altar. Relógio. Então, eu quero sair, eu, Cristina, quero sair da superficialidade da minha vida espiritual. E eu quero mergulhar nas águas mais profundas de Deus. Esta oração tem que ser a nossa oração. De querer sair da superficialidade. Mergulhar no rio do Senhor. De querer se aprofundar na palavra de Deus. Não apenas de ouvir falar de Jesus ou do Espírito Santo, mas de viver com ele dia a dia. De conviver com ele. De trazer ele para pertinho de nós. De fazer dele o nosso companheiro de caminhada, o nosso melhor amigo. Que nós possamos, como igreja, queridos, mergulhar nessas águas profundas. Que nós possamos buscar o Espírito Santo. Deus quer entregar coisas novas para esta casa. Deus tem promessas para essa igreja. Só que depende de nós. Depende de fazermos a nossa parte. Porque o Senhor fala que Ele quer entregar muitas coisas, mas precisamos orar, precisamos buscar, precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos clamar, clamar e clamar com insistência. Porque o Senhor quer operar milagres. Amém? Vamos voltar à visão de Ezequiel. Ezequiel, voltar para a palavra. Ezequiel, ele mergulhou no profundo. E Ezequiel chegou com as águas ali na cintura. Mas quando eu estou nadando com a água na cintura, olha só os meus pés. Eu controlo. A nossa vida espiritual também é assim. Então, eu entro um pouquinho mais no rio do Senhor. Eu mergulho um pouco aos domingos. Eu mergulho um pouco mais na terça. Eu mergulho um pouco mais na quinta, talvez. E aí eu vou mergulhando um pouquinho. E eu não estou cheia. Porque nós, para estarmos cheios, temos que mergulhar nesse rio diariamente. E eu busco apenas no culto, venho adorar no culto. Isso é ruim? Não. Isso é bom. Mas eu posso ficar com a água só aqui quando eu posso ver coisas mais bonitas no profundo com Deus. Posso ver milagres no profundo com Deus. Mas aí eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou seguir um passo mais adiante, eu vou parar, ou eu me acomodo, ou eu sigo. Eu tomo essa decisão. Qual o nível que nós vamos ficar com Cristo? Quando o profeta mergulha, e a palavra fala que 2 quilômetros rio adentro, 4 mil côvados, está na palavra, traduzindo para o nosso tempo, 2 mil quilômetros adentro do rio, ele já não tinha controle. Então ele já não conseguia mais controlar as vontades dele. Então ele foi levado pelo Espírito de Deus. O Senhor estava governando a vida do profeta totalmente. Nesse momento, o profeta estava encharcado da presença de Deus. Se eu não estiver cheia do Senhor, como que eu vou ter alegria na minha vida abundante? E aí a gente fica só alguns tempos de adoração nos cultos, resolve aparecer em alguns cultos e adorar um pouquinho mais o Senhor. E a gente fala que a nossa vida não está tão boa assim. E muitos acabam dizendo que não está aguentando mais, que está cheio, que está cansado. O que a gente faz? Nós precisamos mergulhar. Precisamos mergulhar no profundo. E quando o profeta mergulha no profundo, ele vai ver grandes milagres acontecendo. O profeta voltou à margem do rio. E o que aconteceu com o Mar Morto? Ele tinha prosperidade, tinha abundância. O Mar Morto ganhou nova vida. Tudo, por onde aquela água passou, tudo foi transformado. Houve vida. Aonde precisa de vida? Que área que você está vivendo que precisa de vida? E precisa que o Senhor traga coisas novas, que o Senhor prospere, que o Senhor traga abundância. Quando nós buscamos intimidade com Deus, dá trabalho. Não é fácil buscar intimidade com Deus. É trabalhoso. Muitas vezes eu vou parar para ler a Bíblia e dá sono, me dá cansaço. Mas a gente precisa insistir e persistir. Não é fácil buscar intimidade com Deus, mas nós precisamos ser perseverantes, ter disciplina, investir tempo em devocionais e isso daí. Investir tempo, orar, interceder e jejuar. Quando nós estamos encharcados da presença de Deus, as pessoas, elas veem a vida de Cristo refletida nas nossas vidas. Quando a gente está encharcado do Espírito Santo, as pessoas vão olhar para você e ver a vida de Cristo em você. E aí você começa a atrair as pessoas. Você começa a atrair porque elas estão olhando para você e elas veem Jesus. As pessoas estão olhando para você e elas veem e sentem uma paz que elas não têm. As pessoas estão olhando para você e elas querem a alegria que você tem. e nós começamos a atrair as pessoas para Jesus. Amém? Um líder encharcado da presença do Espírito Santo e da unção de Deus sobre ele atrai muitas pessoas para Jesus. Tudo bem? Vocês estão comigo? Ezequiel, quando termina, ele fala que por onde o rio passou, houve vida. E nós, por onde esse rio passa em nossas vidas, na área que você pensar, e esse rio passar e você mergulhar na presença do Espírito Santo, você ficando encharcado do Espírito Santo, você vai ser uma árvore frutífera plantada junto ao ribeiro e que vai produzir muitos frutos. É uma promessa que nós temos da palavra de Deus. Amém? Que área que a gente precisa hoje colocar diante de Deus e precisa de vida? Como que nós estamos com o Senhor Jesus? Nós estamos desanimados ou nós estamos muito animados, entusiasmados? Nós estamos cansados, apáticos ou nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus? Isso é para a minha vida, queridos, é para vocês, é para nós como igreja. Antes de eu trazer essa palavra, o Senhor falou muito ao meu coração. E uma das coisas que Deus fez foi trazer muito quebrantamento. Foi ter um tempo com o Senhor de arrependimento. De olhar para as feridas. Foi uma semana que eu vivi de provação. Eu tive que pegar as feridas e tirar as cascas. Para Deus não tem coincidência. As coisas já estavam marcadas. E eu tinha que estar aqui hoje para falar. Muitas vezes, Deus quer nos levar para o profundo. Mas é mais confortável para mim não querer mexer nas feridas. Nós precisamos ter coragem, precisamos ter ousadia para querer e no profundo com Deus. O passado ficou para trás. E eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Nós podemos sair daqui dessa noite tão cheios do Senhor. Tão cheios da presença de Deus. Eu quero declarar sobre vocês essa palavra. Que não apenas traz vida, mas traz alegria, uma palavra que traz ressurreição, uma palavra que traz purificação. Que nós possamos pensar um momento agora sobre as nossas vidas, que nós possamos ter um tempo, vou pedir para que nós possamos ter um tempo para pensar na nossa vida em todas as áreas, no casamento, no trabalho, na vida pessoal, profissional, na vida ministerial, na família. Pensar em tudo. Como que está a nossa vida? Eu estou feliz em todas as áreas? Tem alguma área que eu não estou tão alegre assim? E tem essa área que você não está tão alegre assim? Nessa noite, o Senhor pode trazer alegria plena. Amém. Tem área que precisa de cura? O rio sai do altar do Senhor. Nós estávamos orando antes do culto e algumas pessoas viram águas saindo das paredes. O Senhor nos deu esse presente de trazer essa visão, que é uma confirmação. As águas, além de sair do trono do Senhor, do altar do Senhor, saem das paredes. E que nós vamos fazer? Vamos ficar parados? Ou nós vamos entrar no profundo do Senhor e mergulhar nessas águas? Nós podemos, nessa noite, tomar uma decisão de entrar no rio ou de ficar fora dele. Mergulhar na presença do Espírito Santo ou do jeito que está bom. É uma decisão que nós devemos estar tomando, podemos estar tomando. A vontade de Deus para nossas vidas é que a gente mergulhe no profundo. Essa é a vontade de Deus. Eu gostaria que vocês, por favor, pudessem fechar os olhos. Vamos pensar um pouquinho. Talvez, hoje você está aqui e de repente nem entendeu nada do que foi falado. Só que você entendeu que tem um rio. E você gostaria de entrar nesse rio também. Você gostaria de mergulhar no rio do Senhor, um rio que pode trazer vida, trazer cura e restauração. Mas talvez nós entramos um pouco nesse rio e aí chegou um momento de tribulações, de dores, e nós paramos essa caminhada. E o Senhor convida, vem para dentro. Volte a mergulhar. Talvez ainda nós trabalhamos tanto, tivemos uma vida de tanto ativismo, mas não é o que Deus quer. O Senhor quer que a gente trabalhe para Ele sim com amor, mas Ele quer que a gente se renda aos pés dEle e que o adore em todo o tempo. E se você está nessa condição que trabalhou tanto há um tempo atrás e que hoje não está mais assim, está mais cansado, mais apático para as coisas do Senhor, é momento que o Senhor chama para voltar. A obra é grande, tem muita coisa para ser feita, mas a palavra de Deus fala que poucos são os trabalhadores. Então, se você sente no seu coração, o Senhor pode estar falando com você nessa noite também. É momento de voltar e continuar mergulhando no profundo com Deus. E se hoje você está aqui, como eu fiquei essa semana, pensando que é tempo de se arrepender. Se arrepender por não ter feito tudo o que Deus pediu. Se arrepender por não ter se dedicado para a oração, para a busca ao Senhor, tempo de devocional, tempo de orar, tempo de jejuar. Se você está na condição que precisa se arrepender, esse convite também é para você. Que você possa entrar nessas águas e ser lavado, e ser purificado pelo Senhor, porque nenhuma condenação há para aqueles que entregam ao Senhor todas as suas dívidas, tudo aquilo que faz que tem entristecido ao Senhor. Eu falei algumas coisas aqui. Se uma delas você sentiu no seu coração que Deus tocou em você, eu gostaria de convidá-los para estar comigo aqui, para nós orarmos aqui no altar do Senhor e sairmos daqui renovados e transformados pela palavra de Deus. Amém? Então, quem sentiu de estar recebendo uma oração, pode vir aqui no altar do Senhor. As águas estão correndo do altar e essas águas vão nos trazer vida, vão nos purificar, vão nos trazer esperança. Essas águas vão ressuscitar os nossos sonhos, vai trazer vida onde está morto e vai trazer alegria onde precisa. Que esta água venha inundar as nossas vidas. Vem inundar os nossos pensamentos e corações, para que nós possamos ainda esse ano viver o milagre de Deus. Para que ainda esse ano nós possamos ter grandes manifestações do poder do Espírito de Deus. Em nome de Jesus.